Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 28ª sessão ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yushio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Meu filho, retenha o teu coração, as minhas palavras guarda, os meus mandamentos e vive. Adquira sabedoria, adquira inteligência e não te esqueça, nem te aparte das palavras da minha boca. Não o abandone, e ela te guardará. Ame, e ela te protegerá.
Colocamos em votação a ata da 27ª sessão ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Ofício 182, da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 142 de 2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 183, em resposta ao requerimento 143 de 2013, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 184, em resposta ao requerimento 144 de 2013, de autoria dos vereadores Cláudio Eduardo Silva Nadaleto e Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Polícia Militar do Estado de São Paulo, PROERD Piedade São Paulo, convite. 13 anos, 15.500 alunos. É com grande satisfação que convido Vossa Senhoria e família para assistir à solenidade de formatura do PROERD, que será realizada no dia, local e horário indicados. Piedade, 4 de setembro de 2013, Osmar Seto, Cabo PM, instrutor e mentor do PROERD. Associação Cultural e Esportiva de Piedade. Excelentíssima Senhora Nilza Maria dos Santos Godinho, Presidente da Câmara Municipal de Piedade. Convite. A Associação Cultural e Esportiva de Piedade tem a grata satisfação de convidar esta entidade para participar do 8º Festival Primavera de Wadaico da UCES, no dia 13 de outubro, no auditório Professor Rubens Caetano da Silva, Rua Francisco Antônio Correia, 531, a partir das 9 horas da manhã. Contamos com a valiosa presença. Hideo Nakajima, presidente. Tadeu Moraes, secretário do Estado do Emprego e Relações de Trabalho, convida para a comemoração 15 anos do Banco do Povo Paulista. O evento contará com a presença de Sua Excelência, Senhor Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo. 23 de setembro de 2013, segunda-feira, às 15 horas, Palácio dos Bandeirantes, Auditório Ulisses Guimarães, Avenida Morumbi, 4500, em São Paulo. Governo do Estado de São Paulo, Lina Mara Riso Batistella, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, convida para o ato público, em defesa da lei de cotas, um caminho para a inclusão, em comemoração ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Em 23 de setembro de 2013, segunda-feira, às 14 horas, Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564, Portão 10, São Paulo. Prefeitura Municipal de Piedade, Diretoria Municipal de Educação, convite. Temos uma grande honra de convidá-los a participar da primeira Conferência Municipal de Educação de Piedade, que acontecerá nos dias 24 e 25 de setembro de 2013, das 18 às 22 horas, no Anfiteatro Orestes Romano, Rua Rui Barbosa, número 30, Centro. O comandante do Policiamento do Interior, 7, Coronel PM César Augusto Luciano Franco Morelli, tem a honra de convidar Vossa Excelência para prestigiar a solenidade de outorga do colar evocativo ao sesquicentenário da Revolução Liberal de 1842. Data, 3 de outubro de 2013, horário, 19 horas, local, Rua Bento Manuel Ribeiro 209, Cerrado, Sorocaba. Ofício 194 da Sabesp. Senhora Presidente, em atendimento à Lei Complementar número 101 de 2000, Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, as administrações municipais necessitam adotar providências de natureza orçamentária e financeira. Ciente da importância da lei e com o objetivo de aprimorar as relações contratuais que a Sabesp mantém com essa municipalidade, nos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, vimos apresentar a seguir as informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentárias preconizadas pelos artigos 2º, 48 e 60 da Lei 4.320, Normas Gerais para Elaboração e Controle de Orçamentos, e artigos 4, 5, 48 da Lei 101, da Responsabilidade Fiscal, bem como para as programações e execuções financeiras. Prestação de serviços da Sabesp. Valores nominais. Faturamento bruto acumulado de janeiro a agosto de 2013, R$ 191.042. De janeiro a dezembro de 2014, R$ 297.728.24. Faturamento bruto. Água, esgotos, médio mensal, R$ 23.880,25. De janeiro a dezembro de 2014, R$ 24.810,69. Volume médio mensal faturado de água, 3.144 metros cúbicos, de janeiro a agosto de 2013. De janeiro a dezembro de 2014, previsão, 3.239 metros cúbicos. Considerando os termos da Lei Complementar 101, que impõe à Sabesp responsabilidades no sentido do acompanhamento e gestão de suas receitas, solicitamos a Vossa Excelência providências para registro e empenho orçamentário das despesas comprometidas com os serviços da Sabesp no ano de 2014 e exercícios futuros, assim como equacionamento financeiro dos débitos que se encontram em aberto. Agradecemos a atenção que esta solicitação possa merecer de Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que forem necessários. Para tanto, estaremos ao seu inteiro dispor através do telefone 14-3811-8230. Atenciosamente, Mário Eduardo Pardini Afonseca, superintendente da Unidade de Negócio Médio Tietê.
Os ofícios e convites ficarão à disposição na Secretaria da Câmara. Leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento número 153/2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado na ata dos trabalhos desta noite votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Hortência Rosa Correia, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido dia 11 do corrente, Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 16 de setembro de 2013, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
O requerimento será enviado à família enlutada.
Requerimento número 154 de 2013. Senhora Presidente, muitas vias de nosso município, que já possuem nome, não foram providenciadas as devidas placas indicativas. São ruas, praças, pista de caminhada, estradas vicinais e outros, que ficam sem a devida identificação, dificultando o acesso. Assim, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiado ao setor determinado, ao setor competente da Prefeitura, para que realize um levantamento a respeito das ruas que já possuem denominação e não tenha devida placa com o nome. Justificativa. Esse vereador vem sendo procurado por munícipes que alegam que não adianta dar denominação e não colocar as placas, pois a dificuldade de acesso a esses locais continua ocorrendo. Assim, pedimos que seja feita esse levantamento em caráter de urgência. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 16 de setembro de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 233 de 2013. Sugere ao chefe do Executivo medidas de vigilância sanitária e epidemiológica através de encaminhamento de anteprojeto de lei. Considerando que, dentre as atribuições do município no âmbito do Sistema Único de Saúde, destaca-se a execução de serviços de vigilância sanitária e epidemiológica, consoante prevê o artigo 147 da Lei Orgânica Local. Considerando que a dengue é uma moléstia provocada por vírus propagado pelo mosquito Aedes aegypti, que pode causar quadro clínico grave na pessoa infectada, levando até a morte, razão pela qual tem sido objeto de ações da saúde preventiva visando erradicá-los em nosso país. Considerando que o combate à dengue é responsabilidade dos órgãos públicos e de toda a população, uma vez que a mosca se reproduz em qualquer lugar que ofereça condições propícias, como água parada limpa ou pouco poluída, não bastando apenas as ações dos agentes sanitários, sendo necessária a participação de todos os cidadãos. Considerando a necessidade de se estabelecer normas precisas que possam efetivamente surtir os efeitos desejados a bem da saúde pública, indico a ilustre prefeita, sejam tomadas as medidas preventivas necessárias para garantir a saúde pública, para o combate à proliferação do vírus da dengue, consubstanciadas no anteprojeto em lei em anexo. Plenário Roberto Rolim da Silva, 9 de setembro de 2013, Nelson Prestes de Oliveira, vereador. Indicação número 234 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja realizada a fiscalização nos estabelecimentos comerciais que têm por prática a realização de promoção entre seus clientes para concorrerem a prêmios, para que coloquem a data em que ocorrerão tais sorteios e de que forma serão feitos nos devidos cupons. Se esses prêmios correrão através de sorteios no estabelecimento, pela Loteria Federal ou outro meio que seja devidamente especificado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 16 de setembro de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 235 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feita a substituição das pedras britas do parque ecológico por pó de pedra, para dar mais segurança às pessoas que praticam atividades físicas no local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 16 de setembro de 2013, vereadores Alexandre Mauro Freire Gomes, Norton Yoshio Nakayama, Wagner Satoru Momoshima.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não temos ninguém para o tema livre? Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Cláudio Eduardo Nadaleto.
Excelentíssima senhora presidente, senhores secretários, caros amigos, vereadores, população presente, muito boa noite. Venho aqui no tema livre para justificar minha ausência na sessão da semana passada, conforme foi lido aqui pelo secretário, que a gente esteve num congresso latino-americano de agroecologia lá no Peru, lá em Lima, na Universidade Nacional Agrária La Molina, que é uma universidade que tem mais de 100 anos em pesquisa, ensino e extensão na área agrícola, voltada para cursos da área agropecuária naquele país, na capital daquele país. E a gente esteve nessa nação vizinha e amiga, que nos mostrou muitos bons exemplos de como apoiar os agricultores e também a população rural, de uma maneira geral. Estivemos conhecendo a ancestralidade daquela agricultura que eles praticam, que é uma agricultura de muitos e muitos séculos, e é uma agricultura ecológica, principalmente, e das técnicas de construção e de permanência junto às regiões andina, a região de altitude. Nós estivemos lá a 4.000, 3.500, 4.300 metros de altitude. Na região da selva também, que eles têm uma parte amazônica, a gente foi conhecer, e na região litorânea. Além disso, nós vimos os terraços incas também, de produção, que eles plantavam em nível, em montanhas muito íngremes, eles tinham técnicas de construções muito avançadas, utilizando as pedras, utilizando a terra e toda a astrologia, o conhecimento que eles possuíam dos astros, da matemática, do sol, e isso eles utilizavam na sua agricultura. Conhecimento também sobre a utilização das plantas, muito uso de plantas medicinais, plantas que muitas vezes a gente despreza em nossa cultura, mas que até hoje eles possuem conhecimento empírico, conhecimento que é prático e que mostra a sua viabilidade no uso que eles fazem dessas plantas. Além disso, também a gente viu as inúmeras variedades de plantas cultivadas. Por exemplo, a batata, eles possuem mais de 4 mil variedades de batata. Lá é o centro de origem da batata no mundo. A batata, a gente costuma falar que ela é inglesa, mas a batata não é inglesa, a batata é peruana, ela é andina, ela é daquela região no mundo. Ali eles têm mais de 4 mil tipos de batatas diferentes, sendo que pouco mais de 1.500 são utilizadas pelos agricultores ainda de forma contínua, né? Além do milho também, que eles possuem muitas variedades de milho, continuam cultivando essas variedades, variedades crioulas. E um exemplo que vem daí é que o governo peruano baixou uma moratória no país, juntamente com outros países andinos, que nem a Bolívia, o Equador e a Colômbia. Então, eles baixaram uma moratória contra os organismos geneticamente modificados, os transgênicos. Então, por 10 anos, não entrarão os transgênicos naqueles países pelo fato deles terem tanta riqueza genética em plantas de milho, principalmente. Então, o transgênico não vai poder contaminar a agricultura deles com essa transgenia que a gente sabe que pode ferir muito a soberania alimentar dessas populações. Além disso, estivemos na Universidade Nacional Agrária, né, La Molina, para apresentar um trabalho que foi feito aqui em Piedade. Nós fizemos uma dissertação de mestrado, que eu defendi na Universidade Federal de São Carlos, foi feita sobre os agricultores familiares de Piedade, e um processo em que esses agricultores estão se tornando mais camponeses, pelo uso de técnicas ecológicas de produção, por terem outra lógica
que não a lógica totalmente voltada para o mercado, mas sim uma lógica de trabalhar a terra, de ter a família, principalmente, como força de trabalho na unidade produtiva. E, utilizando essas técnicas agroecológicas, a gente vê que eles têm muita semelhança com os camponeses. Então, eles se aproximam mais de uma agricultura camponesa do que de uma agricultura empresarial. Mas eles estão inseridos no mercado, e eles, pelo fato de terem a família trabalhando e utilizarem técnicas agroecológicas, eles conseguem ter mais autonomia dentro da propriedade, conseguem ter mais independência frente ao mercado, conseguem negociar melhor a produção, conseguem produzir com mais qualidade. E isso tudo a gente constatou que está acontecendo aqui no município de Piedade, na nossa agricultura familiar. E isso foi o que fomos apresentar lá nesse congresso, que foi um congresso onde tinham representantes de mais de 20 países da América Latina, e podemos trocar experiências com muitos outros pesquisadores, estudantes, professores desses outros países latino-americanos que estão praticando essa agricultura ecológica e estão mostrando que essa agricultura ecológica é possível. Então, ali a gente viu muitas experiências, né, que não são apenas praticadas, mas elas estão sendo também validadas, porque ao longo do tempo elas se mostram totalmente sustentáveis, já que elas possuem essa sustentabilidade no âmago, na forma como elas se concretizam para esses agricultores. Elas têm isso aí em si, a sustentabilidade. E agora elas estão sendo sistematizadas, os pesquisadores se interessam muito por isso, e nesse congresso foram apresentadas as sistematizações dessas experiências, dessas pesquisas, do ensino em agroecologia, de políticas públicas para a agroecologia, e tudo isso estava fazendo parte desse congresso, que foi muito rico. Experimentamos também um pouco dessa riqueza numa feira gastronômica que ocorre em Lima, que se chama Mistura. É uma feira gastronômica internacional. E, nessa feira, existem muitas associações, cooperativas, instituições, tanto governamentais quanto não governamentais, que vêm ali expor os produtos, e muitos restaurantes, inúmeros restaurantes, que vêm ali para fazer os pratos típicos, utilizar esses produtos produzido em todo o território peruano, em todos os departamentos peruanos, preparar as receitas típicas e vendê-las para as pessoas que vão visitar. Um público enorme, uma feira de um tamanho assim, gigantesco, extremamente rica, e lá essas associações, cooperativas de produtores, os órgãos do governo estavam todos lá também, apoiando esses agricultores ecológicos, principalmente, que o Peru é um país que majoritariamente tem sua agricultura feita de forma ecológica. Então, eles estavam lá expondo e a gente pôde também constatar essa riqueza. E assim trouxemos na bagagem um montante muito grande de experiências, de vivências, de técnicas, de sentimentos, enfim, trouxemos saberes que certamente colaboram muito nas atividades profissionais, tanto de âmbito técnico quanto de âmbito político, e principalmente no âmbito social, né? Como ser a gente traz nessa vida e a gente carrega para a vida futura e por todo o infinito, a gente carrega o que a gente aprende, o que a gente faz, a gente carrega saberes, experiências, e não carrega coisas materiais. Então é isso que eu venho aqui, senhora presidente, para justificar a minha ausência na sessão passada e expor um pouco do que a gente viu lá no Peru, dessa riqueza que é aquele país, uma nação vizinha da nossa, uma nação amiga. Quando a gente fala que é brasileiro, todo mundo abre o sorriso, todo mundo gosta, nos tratam super bem, falam de futebol, são apaixonados por futebol também. Enquanto estava lá, a seleção peruana estava jogando, disputando as eliminatórias. O povo todo se mobiliza, vai assistir jogo, e aí, quando fala que é brasileiro, também, na hora, eles já falam do Mundial, do ano que vem, que querem vir para o Brasil assistir Copa do Mundo, e daí vai, os assuntos vão puxando um na sequência do outro, e é uma experiência muito rica que eu gostaria de deixar aqui para vocês essa noite. Muito obrigado.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída nesta casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer e parabenizar ao jornal Folha de Piedade pelo amparo que dá a esta casa nas reclamações que fazemos nesta tribuna. A gente sabe que as dificuldades são muitas para o executivo atender, mas nós não podemos deixar de cobrar, e essa cobrança tenho feito desde o início do mandato, e agradeço e fico feliz pelo respaldo que a gente recebe. Em especial, quero agradecer aqui ao que foi noticiado a respeito do bairro do Sarapuí e do Soares. Não chegou como deveria ter chegado a manutenção, mas foi feito sim lá uma manutenção, embora no meu entendimento provisória, mas foi atendido, e através dessas reivindicações e o apoio da imprensa, a gente consegue atender a população que clama tanto. Então fica aqui o meu agradecimento. E no mesmo jornal também vem falando da instalação das lombadas e próximo do trevo, como está aqui intitulado, e é isso mesmo, o trevo da morte, que é o trevo da usininha. Depois de 18 meses, ou seja, um ano e meio após a promessa, as lombadas aconteceram. Mas o que eu quero dizer aos nobres pares, que nós não podemos deixar de cobrar, de reivindicar, porque o país vive um momento ímpar, o Brasil está em desenvolvimento, em crescimento. O nosso município faz parte desse todo, porque é um município muito produtivo, e nós não podemos jamais se contentar com essas melhorias. Simples melhorias, posso dizer. Enquanto nós pleiteamos aqui uma estrada com condições para que nós possamos escoar a mercadorias, são feitas medidas paliativas. É uma lombada ou outra, uma sinalização, placas. Gente, nós precisamos muito mais do que isso. Já falei nessa tribuna, e o país vem investindo muito em estádios, né, inúmeras outras coisas. Por que não nas nossas estradas? Como que o nosso município vai se desenvolver? Como que o nosso agricultor vai ser verdadeiramente reconhecido quando chegar essas melhorias? Porque não é normal que numa cidade como a nossa, ainda nós temos que pedir, clamar para acontecer uma lombada em uma rodovia. Pior que isso, uma rodovia onde é uma rodovia de passagem que liga ao litoral, né? E acontecem inúmeros acidentes, e a coisa vai dessa forma. Acho que chega, está na hora da gente dar um basta, ir para cima, e nós precisamos de melhorias que tragam retorno para o nosso município. Chega de medidas paliativas, o nosso município tem que ser reconhecido sim. Nós precisamos aumentar a arrecadação do município para poder melhor atender o município. Como que isso vai acontecer? Com o aumento, com a vinda de indústrias, com o crescimento da agricultura. E como que isso chega no nosso município? Através das rodovias. Agradecemos sim, é uma lombada, foi feito, mas isso, será que Piedade merece só isso? É responsável por 33% do abastecimento do CEAGESP e ganha como melhoria algumas placas, lombadas pintadas e coisa nesse sentido. Não, nós precisamos sim da obra prometida, que é a duplicação da Bungiro Nakawa, terceira faixa, melhoramento da estrada de acesso a Sorocaba e assim por diante, gente. É isso que nós temos que brigar. Eu acho que próximo ano é um ano de eleições E todo político tem seu interesse, a verdade é essa. Então, a hora de nós reclamarmos, requerermos os nossos direitos, é agora. Porque não adianta vir com promessas. Chega 18 meses para a instalação de duas lombadas, pelo amor de Deus. Né? Se a gente for comparar o custo levantado da obra de terceira faixa de duplicação da Bungiro Nacal, que é na ordem de 108 milhões de reais, se a gente for fazer essa comparação em valores, quantos anos levará para que isso aconteça? E é isso que nós não podemos aceitar. Então, fica um alerta, peço o apoio dos nobres pares, com todo o respeito que eu tenho à bancada do PSDB, mas são críticas construtivas, gente. Eu sei que todas essas obras vindo a acontecer, eu levantarei aqui nessa tribuna também e vou agradecer tudo como já tenho feito através da Sabesp, o governo do Estado tem feito coisas no nosso município. Eu tenho usado esse espaço para agradecer também e parabenizar as ações. Voltando no polêmico campeonato varziano do nosso município, ontem estive pela manhã ali no estádio, onde teve o jogo entre Morro City e Bairro dos Correias. Tudo corria tranquilamente, mas no segundo tempo não foi bem assim, um lance meio polêmico. O árbitro tomou uma atitude que até agora eu não entendo. Ao aplicar o cartão vermelho a um jogador, ele saiu correndo em direção à polícia, ou seja, não sei se de medo, coisa assim. Saiu do campo depois de um certo tempo, ele voltou como se nada tivesse acontecido, retomou a partida, não vi ninguém tomar uma atitude, ninguém ir lá falar com ele, retomou a partida e não foi diferente. Após isso daí, teve mais expulsões, um gol que gerou polêmica. Enfim, para terminar o segundo tempo, o apito final, ele apitou já também ali a lateral do campo, já no jeito de fazer o que ele fez na aplicação do cartão vermelho. Ou seja, ele apitou a final do jogo e já saiu correndo também, nem no campo não ficou. Ficou uma coisa muito estranha, muito confusa. Não estou aqui criticando o trabalho dele, jamais. Não sei o porquê, não sei se é a preocupação com a questão da segurança e assim por diante. O que eu quero dizer nessa noite? Que nós temos que repensar tudo de novo. E já fica aqui uma preocupação. Não será fácil. Não será fácil porque, obviamente, o campeonato varziano é um dos esportes que mais tem contato físico, né? Campo, envolve torcida. E dá essa polêmica, logicamente, que quem vem a perder o jogo, ele não fica contente e as coisas acontecem dessa forma. Nós temos que repensar para que o próximo ano seja diferente. Também relacionado ao esporte, fizemos um requerimento em conjunto nesta casa e chegou aqui para nós, e uma das coisas que nós pedíamos é a questão de como era feito a cobrança, como se dava a cobrança do espaço ali da quadra coberta existente junto ao campo de futebol, ali no Lino de Matos. E eu observando aqui, se eu tiver errado, por favor, quem tiver mais informações me corrija, mas consta aqui na tabela que nos veio cobranças do aluguel somente a partir do mês 6 do ano de 2013. Ou seja, não temos nada, pelo menos aqui no documento, não acompanho o documento, nada que comprove a cobrança da taxa ali do aluguel, do uso da quadra coberta. Certamente nós iremos questionar novamente. Consta aqui inúmeras cobranças do ano de 2012, algumas do 2013, algumas do 2013. Na verdade, aqui, já como bem disse, pode ser que eu esteja enganado, não consegui acompanhar, mas consta aqui de 2012 e 2013. E do início do ano, nada consta relacionado a cobranças. Também quero agradecer à prefeita por duas manutenções que foram feitas, que essa manutenção nós cobrávamos desde o governo passado. Por inúmeras vezes eu cobrei, o vereador Geraldinho cobrou nesse mandato, outros vereadores cobraram, que é a manutenção da ponte de acesso ali, a Essil, ao Ceazinha, onde os guarda-reios ali estavam quebrados, foram reconstruídos, colocaram a proteção, e também aqui, no mesmo Paulo Azimendes, daquela travessa do posto para Benjamin da Silveira Baldi. Então, foram duas manutenções de grande importância para aquela localidade, porque oferecia risco, tinha as crianças da STEC que passavam por ali e outros que usavam aquele trecho. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Alexandre Gomes.
Excelentíssima senhora presidente, primeiro secretário, secretária executiva, nobres colegas, população aqui presente, imprensa, boa noite. Venho até aqui hoje para fazer um convite a todos aqui presentes e um convite mais firme ainda para os nobres colegas. Nesta próxima sexta-feira, dia 20, no Auditório Municipal Rubens Caetano da Silva, acontece o primeiro Fórum de Proteção Escolar de Piedade. É um evento que está sendo realizado pelas professoras mediadoras comunitárias. Para quem não tem muito conhecimento sobre esse trabalho escolar, são pessoas que trabalham nas escolas fazendo a mediação entre a comunidade escolar, os alunos, os pais, com a direção da escola e os professores, buscando saber os problemas onde surgem, né? Porque nem sempre os problemas surgem na escola, eles vêm das famílias, e então essas professores mediadores vão até as famílias para saber qual é o problema e no que pode ser auxiliado para que eles possam conviver melhor dentro da escola. A palestra acontece a partir das 19 horas e serão quatro palestrantes que falarão sobre bullying, drogas, a importância do relacionamento familiar e dos valores, que é onde a gente tem sentido muita dificuldade no dia a dia, no trato com os alunos, é que os valores estão se perdendo, né? Então fica realmente difícil de haver uma convivência pacífica. Outro dos grandes problemas que a gente tem enfrentado dentro das escolas é o envolvimento das crianças e dos adolescentes com as drogas. Então eu peço para que quem estiver ainda sem nenhum compromisso firmado para a próxima sexta-feira, que vá até o Auditório Municipal Rubens Caetano da Silva para poder participar disso daí, que é de grande importância para o nosso município, para nossas crianças. Lá nós vamos estar entendendo um pouco mais sobre toda essa problemática e, com certeza, se nós nos unirmos às escolas, aos professores e a essas mediadoras, nós poderemos alcançar bons resultados e, quem sabe, dar uma melhorada nessa vida dessas crianças que são tão sofridas. Muito obrigado.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhora presidente, nobre secretário, nobres colegas vereadores, população aqui presente, Eu tenho três coisinhas só para falar aqui, até vou pegar um gancho aqui das lombadas que foi feito, que levou 18 meses. Isso é uma piada, né? Isso parece brincadeira. 18 meses para fazer duas lombadas. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês, tomara que eu esteja enganado, porque onde estão aquelas lombadas não vai ser o suficiente para evitar nada ali. Pelo contrário, vai ser mais perigoso. Porque essas lombadas estão localizadas já a quase poucos metros do trevo. E não é isso o problema. O problema, eu que trabalhei muito, fui caminhoneiro há muitos anos, tinha caminhão e trabalhei com caminhão, Eu sei o perigo que aquela lombada vai representar, porque quando o caminhão chega nas lombadas, eles já estão sem freio. E o problema ali é os freios do caminhão, que eles pisam muito no freio, vai esquentando, esquentando, quando chega ali já não tem mais freio. Essa lombada tinha que ser a mais ou menos, eu acredito, uns 500 metros a mais para cima, ou mais, para que quando chegasse ali, já vem devagar, usando não só o freio, mas freio motor e segurar na marcha, porque a subida ali é intensa. Então, o que vai acontecer? Ele vai vir de lá de cima, quando ele for procurar o freio, já está em cima da lombada. O que vai acontecer? O bicho vai pular por cima daquela lombada lá e vai... Olha, eu tomara a Deus que eu tenha enganado dessa lombada. Então, é incrível um engenheiro assim trabalhar tanto tempo sendo um engenheiro de aero, apesar que ele é engenheiro, mas não é motorista de caminhão, né? Então, ali, esse que é o problema, porque ali o problema está no caminhão, né? Então, o que tinha acontecido ali, antes de ser feito aquela lombada, precisava fazer um levantamento para as pessoas, motoristas, né? Para saber a dificuldade que tem. E vai acontecer. Tomara que eu esteja enganado. Porque ninguém quer ver as desgraças que aconteceu aí, a que aconteça mais. Mas a coisa ali não ficou bom. E eu já vou amanhã, pessoalmente, conversar com esse engenheiro, com o engenheiro da DR. Ou, na hora, amanhã, eu estou batendo na porta da... Porque eu passei hoje nessa lombada. Até passei com a secretária com a secretaria de obra, com a secretária de obra, e nós passamos para ver essa lombada. E não ficou bom, né? Mas vamos esperar para ver. Amanhã eu vou lá conversar com esse engenheiro para ver o que ele disse para mim. Se ele tem uma resposta melhor, né? Pode ser que nós tenhamos enganado, mas eu como caminhoneiro, eu acredito que não estou enganado, porque eu já tomei caminhão, já passei por mal bocado na cabina de caminhão, e eu sei o que é um caminhão. Bem, outra coisa que eu quero dizer para vocês, eu acho que nós, quando é hora, às vezes, de criticar, tem críticas. Nós cobra e fala aquilo que devemos falar, né? Uma crítica construtiva, logicamente que é uma crítica que é para bem do município e cobrança em cima. E, então, eu venho aqui também para falar uma coisa que aconteceu, que não são críticas, são favoráveis ao nosso município, porque... Quando a gente tem que falar, a gente fala. Mas quando tem que também que chegar e agradecer, a gente tem que agradecer. A verdade é isso daí. Pesos e duas medidas. E então, uma pessoa precisou de um carro do pronto-socorro, uma pessoa que está com câncer no intestino, Ele nunca precisou da ambulância porque ele tinha o carro, né? E, de repente, ficou gastando muito com essa doença e teve que vender o carro e ficou sem carro. O que aconteceu? Eu tive que vir aí, pedir uma ambulância. Nossa, me atenderam muito bem e me arrumaram essa ambulância para que levaram. E hoje eu recebi o telefonema dessa pessoa agradecendo... E eu preciso descobrir quem é o motorista, porque foi um ótimo motorista, foram conversando e foram muito bem atendidos. Por que eu estou falando? Porque uns tempos atrás, nós recebemos crítica de motorista que estavam fazendo um abuso, até o nobre colega aqui, o Paulinho, falou para mim isso daí, que... Motorista estavam indo tudo fito louco, faziam não sei o que com o carro hoje, pelo menos esse alívio para nós, que somos representantes do povo, é um alívio, porque pelo menos recebemos assim, uma coisa boa, né, de agradecimento. Isso, para mim, foi um dia especial hoje, porque eu acho que tem gente que ainda são bons. Esse motorista é um dos bons, porque, e eu preciso descobrir quem é esse motorista para mim conversar com a própria secretária da Educação para explicar, porque merece. Outra coisa aqui, gente, o que está me preocupando muito, nobres colegas vereadores, presidente e amigos aqui presentes, o que está se vendo no nosso município aqui, própria imprensa é testemunha disso, é os nossos jovens. O que está acontecendo com os nossos jovens? Os nossos jovens, eles estão tirando a sua carteira de motorista ou de moto. O que acontece? Eles, geralmente, eles compram uma motocicleta. A carta não está nem oficializada, porque tem um ano para que essa carta seja para trocar de carta. E o que está acontecendo? Eles estão comprando as motocicletas, então você vê os desastres que estão acontecendo por aí. Nossos jovens estão morrendo em cima dessas motocicletas. Eu não sei culpa de quem, mas alguém tem que tomar providência, porque, se não me engano, é um por mês que se acidenta, ou mais, aqui no nosso município. Eles compram uma motocicleta sem prática e vão, no começo ele tem, porque a motocicleta, eu tenho motocicleta desde de 83, e tenho até agora em casa, essa motocicleta. E é a grande, então eu posso dizer. O que acontece? Eles compram a motocicleta, vai ali, andando devagarinho, porque está com medo. E o bicho é traiçoeiro. Quando ele se acostuma em cima dela, aí que é o perigo, aí que mora o perigo. Acostumou em cima da motocicleta, ele sai por aí e acontece o que está acontecendo. Esse pouco tempo atrás eu perdi um sobrinho, aliás, um primo, porque ele comprou a motocicleta e foi para o lado de Pilar, lá numa curva, lá deu um eucalipto lá. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, quando eu tirei carta de motorista, tinha um delegado aqui, eu não me lembro o nome dele, era um senhor de idade. Quando você ia pegar carta, ele chamava você lá, na delegacia, antes de dar a carta para você. E dava um sermão em você. Ali você via um sermão, mas um sermão que eu guardo até hoje na cabeça. E ele contava, falava tudo esses detalhes. Mulher tirou carta, esqueça de vitrine de boutique. E homem, esqueça de mulher na rua. Só para concluir. Porque hoje não, hoje tem telefone ainda. Ele falou, não, você tem que, até você aprender o perigo que tem o carro. Então, eu acredito que nós precisamos fazer um documento, mandar para a prefeita, mandar para a delegacia de polícia, para voltar esse tipo de coisa. Para não pegar a carta de motorista, só entregar a carta de motorista. Tem aqui, não sei se há possibilidade, mas a gente teria que ter um jeito. Porque o que eu estou vendo é muita morte em cima da motocicleta. Então, nós precisamos pensar para que esses jovens nossos aí não aconteça o que está acontecendo. E quando não morre, às vezes quebram a coluna, ficam na cadeira de roda, como já aconteceu. Então é isso daí, presidente. Obrigado.
Não havendo mais ninguém inscritos em tema livre, consulto os senhores vereadores para passarmos o intervalo regimental. Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Projeto de Lei número 23 de 2013. Autoriza a abertura de crédito especial conforme especifica. Ele já foi lido. Vocês dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade. Projeto de Lei 23/2013. Crédito especial, abertura, despesas com estadia, inscrições, alimentação de atleta piedadense para participação em competição internacional. Condição social precária do beneficiado, subvenção cultural de interesse público, legalidade. Breve relatório e parecer. Trata-se de projeto de lei enviado pelo chefe do Executivo, pleiteando autorização legislativa para abrir crédito especial no valor de R$ 6.000 para subsidiar despesas decorrentes da participação do atleta piedadense Carlos Alberto Mendes de Oliveira no Campeonato Mundial de Luta de Braço em Gdynia, na Polônia. A proposta se justifica, visto que o atleta em questão pertence à família de parcos recursos e é deficiente auditivo, recebendo benefício de prestação continuada, sendo certo que a renda familiar não atinge o valor de R$ 2.000, consoante relatório fornecido pelo assistente social do município, juntado com a proposta. Assim sendo, o projeto em tela se justifica, não oferecendo obstáculo quanto à sua legalidade. É o parecer, Câmara Municipal, 11 de setembro de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 16 de setembro de 2013. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente. Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 16 de setembro de 2013, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do presente projeto de lei. É o parecer. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Paulino Florencio Pinto, vice-presidente, Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 12 de 2013. Declara de utilidade pública a comunidade assistencial Missão Filadélfia. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Coloco em segunda discussão o projeto.
Senhora presidente, me permita dispensar as formalidades. Venho aqui me manifestar favorável a esse projeto, porque acompanhei o processo desde então, quando começamos nossos trabalhos legislativos em janeiro deste ano. Conhecemos o Zé Rubens, que é o coordenador geral lá da Missão Filadélfia. Fomos por várias vezes, junto com o professor Samuel e com o Ale Gomes, até a Missão Filadélfia. Creio que outros vereadores do mandato anterior que estão aqui presentes também têm conhecimento da Missão Filadélfia e do trabalho que eles fazem no município e do quanto é importante esse trabalho, porque eles tratam realmente de seres humanos necessitados, seres humanos que estão em condição de vulnerabilidade por conta de uso de bebidas alcoólicas, de uso de entorpecentes, de uso de drogas. Então, eles estão ali para ajudar, para fazer um trabalho muito bonito, que é fazer a caridade para o próximo, tratar com dignidade o ser humano, e nada mais justo do que eles serem declarados de utilidade pública, porque eles já prestam esse serviço, eles já têm essa utilidade consolidada, eles já estão fazendo por merecer esse título, e posteriormente a esse título também fazer por merecer a subvenção que a prefeitura pode conceder a eles, para que eles tratem desses seres humanos, desses piedadenses, ou até de outros municípios que aqui vêm, mas que precisam de uma ajuda e que são para lá encaminhados pela prefeitura. Então, por isso, eu manifesto aqui meu apoio a esse projeto. Estou junto com o professor Samuel e com o Alê, desde o início desse nosso mandato, em visitas constantes, conforme falei, na missão. Inclusive, estamos dispostos também a colaborar de outras formas, que não essa forma aqui política, né, essa forma legislativa. Já nos colocamos à disposição do Rubens para ajudar, para fazer algum projeto paralelo, para poder também, de alguma forma, colaborar com esse fardo pesado que eles carregam junto desses irmãos. Então, é isso. Obrigado.
Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 15, de 2013, dá denominação à Rua do Conjunto Habitacional, vereador Ezequiel Antônio da Silva. O projeto já foi lido. Senhores, dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, projeto de lei número 15, de 2013. Breve relatório e parecer. Trata-se de projeto de lei de autoria da ilustre Edil Nilza Maria dos Santos Godinho, propondo dar à rua projetada, integrante do conjunto habitacional neste município, o nome de João Batista de Oliveira, ex-vereador desta casa, de saudosa memória. A proposição vem acompanhada de breve histórico do homenageado. Segundo se depreende da manifestação da assessoria jurídica do município, constante do ofício número 172, enviado pela senhora prefeita, cópia juntada à mensagem. Inexiste obstáculo legal para a denominação da referida artéria, posto que é a única do conjunto habitacional que ainda não possui denominação. Destarte, o parecer é pela legalidade do projeto de lei em epígrafe. Câmara Municipal, 11 de setembro de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei, Sala das Comissões, 16 de setembro de 2013, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Paulino Florencio Pinto, vice-presidente, Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado e nem inscritos em explicação pessoal, agradeço aos presentes, declarando encerrada a sessão, convidando a todos para que as audiências públicas de setembro de finanças, dia 18, quarta-feira, às 15h30, e da saúde, dia 19, quinta-feira, às 18h. Boa noite a todos. Deus os abençoe.